Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Pois bem, acho que tem 100 perguntas ou mais aqui. Realmente, muito obrigado. Vai ser impossível responder a todas, mas eu tentarei ser o mais breve possível e objetivo para responder bastante perguntas. Então vamos lá. Primeiro, aqui do Ernesto, como migrar de um mercado com o Fed para um sem o Fed? Ou seja, como a gente vai para uma economia sem banco central? O melhor livro sobre o tema para mim é aquele do Ron Paul, End the Fed, Acabe com o Fed, que no português acabou ficando com o título de O Fim do Fed, tradução do meu querido amigo Bruno Garchagen, sensacional a tradução. Lá ele traz todos os argumentos por que acabar com o Fed. Mas em termos de como acabar, o que eu diria é acabar com o monopólio de emissão de moeda, permitir a concorrência monetária, permitir a liberdade de escolha de qual moeda utilizar para pagamento de impostos, inclusive, e deixar que o mercado decida, deixar que os indivíduos livremente escolham a moeda que queiram usar. E em algum momento a gente vai saber qual será essa escolha e emergirá um vencedor deste processo concorrencial. Para mim, essa é a melhor saída. Permita a concorrência e o Banco Central vai acabar se tornando obsoleto ou até mesmo inútil. Essa seria a minha saída. Mas vamos lá, mais perguntas aqui. Como a inflação afeta nos resultados das empresas? Esse é um assunto complexo, mas a inflação afeta de várias formas. Primeiramente, até pode turbinar as receitas, as vendas da empresa, porque aumenta o preço dos bens que uma empresa esteja vendendo. Claro que varia de empresa para empresa, do setor e de quão distante do consumo final ela esteja, mas pode impactar as vendas, aumentar a lucratividade no curto prazo. Mas depois que aquela nova oferta monetária vai se infiltrando por toda a economia, impactando todos os preços relativos, chega o momento em que a economia atinge um novo equilíbrio, no novo patamar de nível de preços, depois de toda aquela expansão monetária, a inflação, e os custos também das empresas começam a vão sendo impactados pela perda de poder de compra da moeda. Então chegará um momento em que aquela inflação que num primeiro momento poderia até ter sido beneficial, depois já não faz a menor diferença, pelo contrário, pode até trazer mais prejuízos, pode trazer conflitos sociais entre empregadores e empregados que começam a exigir as demandas de aumento de salário. E também tem um problema de a própria contabilidade de não conseguir dar conta da inflação, não conseguir contabilizar adequadamente a inflação. E claro que depende de nível de inflação, mas isso pode até levar ao consumo de capital pelas empresas em uma economia. E eu falo consumo de capital, não de capital ou dinheiro, mas sim capital de bens de capital, de fábricas e tudo mais. Então a inflação realmente é muito prejudicial para a economia. O que se esperar para o ouro? O ouro eu sempre digo que é um ativo defensivo, ele é um ativo para longo prazo, não é aquele ativo que vai dar pancada na sua carteira, que vai explodir de valor, até em algum momento pode acontecer, mas não é para isso. E é importante considerar sempre o custo de oportunidade, que são as taxas de juros reais, e primeiramente, ou principalmente, acompanhar o Tesouro de 10 anos que paga a inflação nos Estados Unidos. Para mim, esse é o melhor proxy ou a referência principal para mensurar o custo de oportunidade. E quando cai a taxa de juro real, aumenta ou sobe o preço do ouro. Quando sobe a taxa de juro real, cai o preço do ouro. Já fiz vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui em cima também, onde eu explico essa dinâmica melhor. Mas tudo isso para dizer que no curto prazo, no próximo ano, eu não espero grandes movimentações de ouro no preço do ouro. Talvez até possa cair se subir muito no curto prazo a taxa de juro do Tesouro americano. Vamos lá. Aqui agora uma sobre bicho pegando na China, Selic e IPCA subindo, eua com dívida gigantesca, hora da renda fixa. Não, na verdade, renda fixa sempre é hora. É importante pensar numa alocação que contemple as diferentes classes de ativos e não simplesmente alocar tudo. Ah, vamos botar 80% em bolsa, ou 80% em cripto, ou 80% em renda fixa. É fazendo essa calibragem para entender melhor em que momento estamos no ciclo, quais ativos podem se beneficiar, como é que está a relação risco-retorno para cada um. Então, tudo isso é para dizer que renda fixa era importante com o Selic a 2 e agora também segue sendo tão importante quanto. Mas talvez a calibragem agora tenha aumentado nos últimos meses. Opinião de curtíssimo prazo para o BTC, concavidade ou convexidade? Olha, curtíssimo prazo é difícil. Eu não opero em prazos curtos BTC, eu tenho na carteira para longo prazo, então nem sei responder, sinceramente. Eu acho que se está pensando em curto prazo, a minha resposta de bate-pronto costuma ser cuidado, porque volatilidade está enorme, notícias, ruídos, pode ir para 35 mil dólares, como pode ir de novo para 50 mil dólares. Então, aí está a minha resposta. Mais uma aqui agora do Marcos. Como o keynesianismo vê a inflação? Quais as causas, segundo eles? É uma boa pergunta e depende, porque mesmo dentro do keynesianismo nós temos os pós-keynesianos, novos keynesianos, tem um pouco de tudo. E eu nem sei dar uma resposta única ao keynesianismo ver assim a inflação. O que eu diria é que muitas escolas de pensamento econômico, muitas delas se diriam, se definiriam como keynesianas, é que elas subestimam a importância da oferta monetária. Acabam rejeitando a chamada teoria quantitativa da moeda, que tem muita coisa errada, mas talvez o principal insight, que acaba também sendo rejeitado, é de que a oferta monetária importa. E se aumenta a quantidade de dinheiro numa economia, o preço do dinheiro cai. Ou ele vale cada vez menos, ou ele compra cada vez menos. Esse insight é fundamental. Mas ao se rejeitar por completo a TQM, também se rejeita esse insight que é essencial para entender o fenômeno monetário. E aí quando a gente fala, quando a gente busca entender quais são as causas da inflação, olha o que era o Brasil na década de 80, 90, as causas, as explicações mais estapafúrdias para entender o fenômeno inflacionário. Ah, é o empresário que está aumentando o preço, ele que causa a inflação. Ah, inflação inercial que tem um componente quase que inexplicável que faz com que o aumento de preços persista mês após mês. Ou são as expectativas que causam a inflação. Ah, eu espero que a inflação vá aumentar, então isso causa a inflação. Não, apenas o aumento da quantidade de dinheiro pode garantir a perda de poder de compra da moeda ano após ano. Apenas isso. Não há outra forma. Ah, pode cair a demanda e colapsar a demanda da noite para o dia? Pode, mas é uma hipótese ou uma premissa altamente improvável. Então, sim, cuidem sempre a oferta monetária, por mais que as escolas de economia costumem ignorar essa parte da equação. Pergunta aqui do Rafael. Qual peso o gráfico Stock to Flow do Bitcoin tem na sua análise? Concorda com o mesmo? Pois é, eu acho que eu nunca falei sobre Stock to Flow aqui. Para quem não conhece, eu vou colocar algum link aqui. Mas em síntese, é uma forma de encarar a escassez do Bitcoin ao revés. Em vez de medir a taxa de inflação, quanto que está aumentando a oferta monetária, é 2% a taxa de inflação ao ano, é 5%, o que se busca mensurar é quanto de estoque tem em relação ao fluxo. E isso dá um múltiplo. Quanto maior for o estoque em relação ao fluxo, a nova emissão, mais escassa é aquela commodity. Honestamente, para mim o Stock to Flow é um modelo que busca analisar ou transformar numa modelagem em gráficos uma obviedade que é quanto mais escasso um bem, se a sua demanda cresce, tende a aumentar o seu preço. Para mim não tem peso nenhum na minha análise o modelo em si, embora os seus insights sejam interessantes. Mas assim, até um outro ponto do Stock to Flow é quando a gente olha ali o range possível, né? A banda entre preço, pô, olha como é que tá o modelo agora, diz que o preço pode ir, tô chutando que eu não lembro de cabeça, pode ir até 5 mil dólares ou a 100 mil dólares. Cara, dizer que agora o preço pode variar de 5 mil para 100 mil é uma barbada. Realmente, então, até nesse sentido que eu acabo, talvez, rejeitando mais o modelo. Voltemos. Aqui uma pergunta do Rodrigo. Por que temos inflação mesmo com o Banco Central independente? Bom, primeiro porque o próprio mandato do Banco Central é ter inflação. A meta de inflação do Brasil é 13,75% para esse ano. Em países, ao redor do mundo é no mínimo 2% ou ao redor de 2%. Então essa é a meta. Segundo, o Banco Central não tem controle completo sobre a oferta monetária. E uma boa parte da oferta monetária é ditada pela expansão do crédito pelos bancos comerciais. Por isso é importante entender a mecânica da expansão monetária, e para sumarizar isso, existem duas grandes forças de expansão monetária. A primeira é o crédito bancário, bancos comerciais emprestando para empresas e famílias, e a segunda é o déficit fiscal. Então, é o próprio governo gastando e injetando liquidez na economia por conta do seu déficit. Esses são os dois principais fatores. No Brasil do passado, era praticamente tudo déficit fiscal, para simplificar, era quase que o Mises chamava de impressão simples, o governo imprimindo moeda para bancar as contas. Era o Brasil do passado, uma boa parte da Argentina hoje e Venezuela também. Agora, com o controle que nós temos sobre a emissão monetária e o déficit fiscal, é muito mais a conjunção dos dois fatores: expansão do crédito pelos bancos e também o déficit fiscal. Por isso é importante acompanhar a evolução do crédito, a evolução do déficit e como isso está impactando os agregados monetários. Mas, assim, a meta do Banco Central é ter inflação. Enquanto não mudar essa meta, nós teremos inflação sempre. Pergunta do Felipe aqui. Felipe, reserva fracionária como ocorre hoje, configuração jurídica obscura, é algo ético na sua visão? É uma pergunta difícil, difícil resposta. Eu fiz uma palestra sobre isso para quem quiser se aprofundar no tema de reserva fracionária, tem a ver com o sistema bancário. Eu vou colocar o link aqui em cima. Foi uma palestra de 2017 e eu não sei dizer se na atual configuração se é um problema ético. Eu diria que é, no mínimo, há uma confusão, uma ambiguidade jurídica. Se isso é um problema ético, não tenho certeza se é ético, mas que é um problema, é. Aqui da Júlia. Bibliografia sobre economia para iniciantes que você recomenda. Eu sempre digo as seis lições do Mises, porque para mim é uma porta de entrada com uma linguagem fácil e de temas essenciais para entender o mínimo de como o mundo funciona. Depois a gente pode citar também o Economia em uma Única Lição, do Henry Hazlitt. A gente pode, eu cito O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, do Murray Rothbard. E a gente vai avançando. Tem um muito bacana também, que eu acho que tem em português, que ele é ilustrado em quadrinhos, que se chama, em inglês é Why the Economy Grows and Why It Crashes, Por que a economia cresce e por que ela quebra, que é do Peter Schiff e do Andrew Schiff. Também recomendo, é uma leitura bem fácil e tem muitas verdades econômicas ali naquele simples livro. Ada Cardano, o que que eu acho? Não acho nada, honestamente, assim, não acho. Deixa eu elaborar um pouquinho a resposta. Não sou um grande entusiasta, eu acabo ficando muito mais com o BTC. Acho que o Cardano é mais um concorrente do Ethereum, é um espaço que está mais cheio de concorrentes, então, enfim. Pode crescer, pode, já subiu bastante de preço, mas não aposto as minhas fichas no Cardano, porque, enfim, acho que nisso o Ethereum está ganhando. Tem muito mais aplicação utilizando o Ethereum do que o Cardano. No longo prazo, o dólar sempre vai ganhar do real? Pois então, eu fiz um vídeo já tem alguns, talvez mais de um ano, onde ele está intitulado O dólar vai subir no longo prazo. Vou colocar o link aqui em cima também. Porque assim, se o nosso Banco Central tem como meta inflacionar a moeda à ordem de 3,75% ao ano, essa é a meta, e o dólar é 2%, digamos que por hipótese os dois bancos centrais atinjam as suas respectivas metas, apenas por essa ótica é quase que inevitável a depreciação do real no longo prazo. Porque como a taxa de câmbio entre duas moedas é a razão entre o poder de compra relativo entre elas, ou seja, o poder de compra do real dividido pelo poder de compra dos Estados Unidos, do dólar, Se a gente vai perdendo poder de compra, é natural que a nossa moeda se deprecie ou a taxa de câmbio vá subindo ao longo dos anos. Então, sim, precisamos de uma meta de inflação bem menor e precisamos cumprir a meta de inflação, já que esse ano talvez ela chegue em quase 9%. Vamos lá, mais perguntas aqui. Posso te entrevistar para o meu TCC? Gostaria muito de atender todas essas demandas, mas eu recebo esses pedidos algumas vezes por semana, então infelizmente eu tenho que dizer não. Comprar BTC ou quitar apartamento? Olha, depende do seu nível de alavancagem, depende da sua renda, é difícil dar uma resposta como essa. Então não vou responder. Você acha que o setor de semicondutores normaliza quando? É uma boa pergunta. Eu tenho procurado ler mais sobre isso, mas eu já vi algumas análises dizendo que ele só vai estabilizar em 2023. Então, ainda vai impactar tudo. Bom, o mundo hoje precisa de semicondutores, de chips, em tudo. É telefones, é geladeira, é televisões, é carro, é tudo. Então, várias mercadorias, vários bens de capital serão impactados ou continuarão sendo impactados por essa falta de chips no mundo. Pergunta aqui: a economia brasileira em breve vai decolar mesmo? Olha, ela está decolando em termos nominais, mas em termos reais, não tanto. E não adianta. A única maneira do Brasil realmente decolar é reduzindo o tamanho do Estado, é reduzindo carga tributária, é reduzindo regulações, é trazendo mais liberdade para empreender, mais segurança jurídica, trazendo mais capital estrangeiro para ajudar a desenvolver a nossa economia, trazendo poupança externa para cá. Não tem milagre. Então, simplesmente, não importa quem sejam os eleitos e os incumbentes que estejam no governo, se essas medidas não forem adotadas, não importa as boas intenções do governante, e mesmo que você ache que ele tem as melhores ideias, se não for nessa direção, o Brasil não vai entrar numa rota de crescimento mais pujante. Não tem como. Olha só, a gente teve já mais uma década perdida, e se nós não tomarmos as medidas, adotarmos as medidas corretas em termos de mais liberdade, menos Estado, é difícil a gente ver a economia realmente decolar por anos a fio. Ah, pode decolar no ano? Beleza, no ano seguinte já vai aterrissar novamente, que é o que a gente deve ver agora em 2022. 2021 vai crescer talvez 5%, possível. E 2022, o que que nós temos? Já está a inflação. As previsões de PIB é menos de 2% para 2022 e com inflação na casa dos 4% ou mais. Então, esse é o cenário. Perdão, pessoal, acabou saindo aqui o foco do meu olho, foi para trás, então deixa eu voltar e retomar. Aqui é a pergunta sobre a China. Caso Evergrande, mundo hoje é dependente direto ou indiretamente do Partido Comunista Chinês? Vamos lá. Eu fiz vários vídeos lá sobre Evergrande, vou colocar o link aqui em cima ou o link embaixo na descrição do vídeo, porque talvez fiquem várias referências que eu acabei de fazer. Mas nós temos, na verdade, uma interdependência entre os países no mundo. E quanto mais conectado for o mundo, quanto mais globalizado forem e conectadas forem as cadeias produtivas mundial, é claro que essa interdependência acaba aumentando. O caso da Evergrande, eu acho que é muito mais restrito à China. Honestamente, não vejo um grande risco sistêmico para o restante do planeta, especialmente em termos de sistema financeiro. Mas, como tudo na China, a gente não tem noção da real gravidade dos problemas, falta informação, elas são mascaradas ou não são divulgadas, são omitidas. Então, é por isso que exige um pouco de cuidado. Mas o fato é que Xi Jinping, que é o premier da China no momento, desde 2012, ele vem com uma visão de fechar mais a China, de limitar a economia de mercado, ele tem menos tolerância com a livre iniciativa, ele realmente quer resgatar valores mais socialistas. E isso vai fazer com que a China cresça menos, produza menos e consuma menos. E isso vai ter impacto para o mundo inteiro. Não tem a menor dúvida disso. Hoje a China já é o principal parceiro comercial do planeta Terra. Isso vale para o Brasil, é o nosso principal destino de exportação e a nossa principal origem de importação. Então, se a China cresce menos, produz menos, é claro que a gente vai também ser impactado. Vamos aqui, mais pergunta. Ah, uma aqui, ó. RJTV falando de criptos é topo? É um bom sinal de alerta, eu diria. Qual a sua visão sobre a Índia para investimentos? Não presto muita atenção na Índia, não saberia dizer. Acho que é um país emergente que pode crescer tanto quanto o Brasil, mas também tem uma burocracia enorme lá, tem as suas idiossincrasias. Vamos lá. Se a China abandonar a Evergrande, corremos o risco de um crash de ordem global? Pois, não pelo seguinte, quer dizer, na minha avaliação, não pelos seguintes motivos. Primeiro, não haverá um abandono completo e direto da Evergrande pelo Partido Comunista. O que imagino que eles vão tentar fazer é uma bancarrota controlada. Se permitir mesmo que ela vá à bancarrota, vai ser de forma controlada. Isso, de certa maneira, já está acontecendo. Estou gravando aqui na sexta-feira, dia 24 de setembro. No dia de ontem, quinta-feira, tinha um pagamento de juros de bons emitidos no exterior que ele não foi honrado. Então, os investidores internacionais ficaram a ver navios. Não se tem notícia. Tem um período de carência de 30 dias, onde talvez, dentro desse período, possa haver um pagamento antes de constituir oficialmente um calote. Mas o que se está especulando é que a China vai tentar manter os projetos em andamento da Evergrande. Então, terminem os projetos, não demitam funcionários, paguem fornecedores, mas credores, especialmente os internacionais, azar de vocês. E Xi Jinping não está nem aí. Olha o que fizeram com as empresas de tecnologia, com as gigantes. Foram centenas de bilhões de dólares de valor de empresa destruídos no último ano por conta dessas investidas do Partido Comunista em vários setores. Então, será que alguns poucos bilhões de dólares nas mãos de investidores internacionais de dívida da Evergrande preocupa o Partido Comunista? Não estou nem aí. Então, é possível que haja um calote nos investidores internacionais. Agora, isso pode constituir um risco sistêmico para o sistema financeiro internacional? Me parece que não. E até porque os bancos mundiais têm pouca exposição, investidores mundiais têm pouca exposição ao setor da construção civil e às empresas da construção civil na China. Mas isso sim quer dizer que a China, como modelo econômico de crescimento, chegou ao fim. Esse modelo de baseado um terço na construção, construindo países fantasmas, 90 milhões de habitações prontas e vazias que ninguém está morando, isso não vai perdurar. Então, esperem crescimento chinês menor, o que a gente viu na década passada não vai se repetir. Nesse sentido que eu acho que o mundo vai ser mais impactado. Mas não, minha avaliação no momento é que esse caso não vai gerar um risco sistêmico do tipo Lehman Brothers em 2008, onde secou a liquidez para o mundo inteiro. Até porque hoje os bancos centrais estão muito mais preparados em termos de qualquer problema. Toma liquidez. Então, acho que não deve ser o maior problema. Deixa eu ver como é que tá a claridade aqui. Acho que tá boa ainda, então vamos manter aqui. Mais perguntas. Qual corretora eu uso? Obviamente, a XP, pela Liberta Investimentos. E lá fora, a Interactive Brokers, pela Liberta Global. Então, quem quiser conhecer, os links na descrição do vídeo. Aqui mais uma pergunta, ó. A qualidade de vida financeira em um país normalmente é proporcional ao PIB per capita? Bom, PIB é produção interna, PIB per capita é produção interna por cabeça. E costuma sim haver uma correlação entre quanto maior for o PIB per capita, maior será o padrão de vida da população. Mas eu acho que é dessa forma que eu responderia aqui. Qualidade de vida financeira é nesse sentido. Vamos lá. Mais perguntas. Na sua opinião, qual o país mais promissor? Você viveria nele e por quê? Pois é, né? É uma boa pergunta. Quando a gente olha o mundo hoje, a verdade é que os Estados Unidos, por vários quesitos, ainda são a principal nação do planeta em termos de liberdade econômica, em termos de civilidade, em termos de segurança jurídica, o chamado império da lei, o rule of law. E a gente pode ter várias críticas, dizer, olha, os Estados Unidos já não são o que eram no passado. É possível, talvez a nação e o império estejam em declínio, também acho que é bem razoável dizer isso, mas ainda assim está muito distante de muitas nações, especialmente com relação a países emergentes como o Brasil. Então, dependendo de alguns estados, acho que Texas é um bom estado para se viver, Flórida também. Na Europa, teria que buscar alguns países mais livres. Europa Oriental, ali os países bálticos, têm um bom nível de liberdade econômica e se desenvolveram bastante depois da queda do comunismo, na década de 90. Pois é, na Ásia, acho que Singapura seria é uma cidade-estado praticamente, né? É um país bacana também, acho que viveria em Singapura. Mas enfim, tem vários quesitos, não é tão simples uma decisão de onde morar, especialmente para quem já tem família, quem tem filhos, quem tem irmãos, pais, sobrinhos, primos, etc. Então, são decisões nem sempre fáceis de se tomar. Mas acho que Estados Unidos ainda são uma nação de muitos exemplos em vários sentidos. Vamos lá. Mais perguntas aqui. Cara, tem tanta pergunta aqui. Eu não botei nem um décimo para cima e tem um monte. Deixa eu botar mais para cima aqui agora. E eu vou ter que acabar porque senão nós já estamos com... Já deve ter quase 30 minutos de perguntas, então vamos lá. Aqui uma pergunta. Ó. Qual a stablecoin de maior confiança, na minha opinião? Eu diria que a USDC, que é a USDC da Circle e da Coinbase, porque é que tem a melhor auditoria, então eu tenho uma tranquilidade relativamente maior com eles. A que eu não investiria, ou que eu não deixaria dinheiro, Tether, sem dúvida, é a principal e a maior de todas. Deixa eu ver o que mais. Aqui uma provocativa. Você tem uma palestra que diz que a maior crise financeira está por vir. Você acha que chegou ou ainda está mais no futuro? Pois então, aquela palestra, na verdade o título é até mais chamativo do que o conteúdo em si da palestra, não é isso. Essa é a crise financeira que está por vir. Mas eu trouxe ali vários elementos de as distorções e intervenções dos bancos centrais, como esse é um modelo que traz uma série de repercussões na economia mundial, e que isso tem consequências. Eu diria que 2020 foi talvez uma crise parcial do que poderia vir. E a verdade é que eu nem imagino uma crise do tipo cataclisma, vai ter um estouro à lá 2008 que vai acontecer daqui 2-3 anos. É difícil que isso aconteça. Eu vejo mais um sistema onde essas intervenções dos estados e dos bancos centrais vão se agravando num processo que se intensifica, do tipo que aconteceu com o Japão, que já está acontecendo com a Europa há 10 anos, também com os Estados Unidos, e vejo os bancos centrais cada vez mais controlando, tentando controlar muitas variáveis. E é nesse sentido também que eu vejo as moedas digitais de bancos centrais com esses mesmos objetivos, controlar cada vez mais. E nesse tipo de controle, é difícil ter uma crise mais do tipo estilo 2008 ou 29, ou enfim, acho que é nesse sentido que não vejo hoje essa... É difícil fazer uma previsão, vai ter uma crise e vai ser assim que vai acontecer. A gente não consegue fazer esse tipo de previsão, mas a gente consegue pelo menos identificar esses elementos de fragilidade no sistema, onde estão as distorções e que tipo de coisas podem acontecer. Acho que é o melhor que a gente pode fazer. E claro, não podendo prever, a gente busca se preparar. Como diz o Howard Marks, we cannot predict, we can prepare. E eu concordo plenamente, não podemos prever, podemos nos preparar. Eu acho que é isso, que eu já respondi muitas perguntas, tá caindo o dia aqui, então daqui a pouco vai escurecer. Pessoal, sigam-me no Instagram também e qualquer dúvida a mais, coloquem aqui abaixo comentários e é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.